Você está ouvindo Feijoada Completa.
Bacana essa batida, né? Cérebro Eletrônico é a música. É, tá no disco também, barulhinho bom. Essa tá no álbum, no segundo CD, que é o CD bônus, né? Que tem aí 7 faixas. São 7 gravações em estúdio. Então é a parte bônus aí do barulhinho bom. Muito bacana essa canção. Aliás, nós vamos tocar mais uma canção dessa parte 2 do disco no final deste bloco. Mas muito legal aí o Cérebro Eletrônico, da Marisa Monte. Muito bom. Marisa Monte, 20 anos de barulhinho bom. E agora nós vamos falar do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, como está você?
Boa tarde, aqui, Edson. Boa tarde para todos que nos acompanham agora ao vivo hoje pela Rádio Câmara.
Hoje Dini está aqui do ladinho com seu visual de... Que você tá com visual hoje?
Visual de repórter, sempre.
Ah, bom, eu ia fazer uma coisa pra...
Eu tava curiosa pra saber o que você ia falar.
Eu ia fazer uma coisa pra fantasiar o ouvinte, tipo assim, né? Ela está vestida
Não, gente, fantasias acabaram, carnaval já se foi, vamos voltar pro trabalho, né? Vestida a caráter, pra trabalho mesmo, repórter.
Tá certo, viu? Muito bem, repórter, Dini Moraes. Pois é, você gosta do Marulhinho Bom?
Adoro Marisa Monte. Adoro demais.
É um disco muito bacana.
Aliás, quase tudo que ela canta fica maravilhoso,
fica,
né?
Fica bom. Eu gosto realmente a voz dela.
Quase tudo não, acho que tudo. Porque eu não me lembro de nenhuma música que eu não tenha gostado da versão dela.
É muito boa mesmo. Dini, vamos lá, né? Semana de carnaval, plenário parado, mas enfim, né? A próxima semana, vamos falar um pouco das perspectivas aí para o plenário na semana que vem.
Essa semana foi uma semana parada, aliás, no Brasil em todo, né, Edson? Assim, o brasileiro parou pra pular carnaval. Você pulou carnaval?
Não, eu fui arrumar mudança, você acredita?
Faz parte. Mas o Brasil
fora,
inteiro, né?
Que loucura aquilo.
O Brasil inteiro esteve aí pulando carnaval e as mais diferentes vertentes do carnaval. Nossa cultura é tão linda, né, tão rica, que vale a pena a gente acompanhar um pouquinho de cada coisa, né? Bom, aqui no plenário não teve trabalho, né? Mas a gente pode falar um pouquinho da perspectiva das próximas semanas, digamos assim, né? Uhum. A pauta certinha...
Agora a coisa começa a andar, que é uma beleza, né?
Exato, que agora, digamos que vão começar a acontecer algumas definições de assuntos que estão bastante em voga aqui, que estão dando muita polêmica. E aí a gente pode falar da reforma da Previdência, pode falar da reforma trabalhista, que ainda não estão no plenário, mas estão nas comissões da Câmara, né? E elas vão ter aí os seus prazos para serem discutidas nas comissões, né? Debatidas aí por vários especialistas, vários deputados, onde também os movimentos da sociedade têm espaço para se manifestar, apresentar suas reivindicações, mostrar que são a favor ou são contra, pedir mudanças no texto, enfim, até que vai culminar lá no plenário, né? E acredita-se que ainda o que o governo quer, né? É que aconteça isso ainda no primeiro semestre, ou seja, reforma trabalhista e reforma previdenciária.
Sim.
Né? As definições. A gente também vai ter agora, né, Edson, fora também do plenário, as definições dos presidentes das comissões, né, as comissões permanentes aqui da Câmara, que, para quem não acompanha muito o trabalho aqui nosso, os assuntos, os projetos de lei, né, eles são divididos por assuntos. E existem várias comissões que discutem esses projetos de lei antes deles irem lá para o plenário. Então, é importante os presidentes dessas comissões, porque são eles que definem a pauta, definem quais são os projetos que realmente vão ser votados ali naquele grupo, né? E aí a gente pode citar aí uma das comissões mais importantes, aí a Comissão de Educação, a Comissão, né, de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara, por onde passam todos os projetos de lei da Casa. Enfim, essas definições das comissões, elas devem acontecer essa semana, né, na semana que vem ou na outra, no máximo. E no plenário, o que, que eu posso dizer para você? Hoje, o presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, ele até falou que já tem alguns assuntos que a gente pode dizer que são prioridades de votação aí para as próximas semanas. Um deles é que trata das dívidas dos estados. A gente lembra que a gente já falou algumas vezes disso aqui na Rádio Câmara e aqui no seu programa também. Uhum. Né? Foi um assunto que
a
foi
votado. A história da renegociação das dívidas dos estados.
Exato.
Teve até o dedo do STF na história.
Porque esse é um assunto que ele está sendo bastante discutido, porque, primeiro, os estados estão quebrados, tem alguns que estão piores, né, como é o caso aí do Rio de Janeiro, que não está conseguindo nem pagar o salário dos próprios servidores e dos aposentados. Então, assim, os estados estão tentando ver como é que eles fazem para resolver esse problema e como é que o governo federal pode ajudar nisso. E, no caso, seria basicamente a renegociação das dívidas dos estados com o governo federal. Só que o governo federal, o cabo de briga, que a gente pode dizer aí, cabo de aço, né? A briga aí dos dois lados, que a gente pode dizer que são... O que está acontecendo? Os estados querem renegociar essas dívidas, querem parar de pagar por um tempo, ou querem diminuir a parcela, ou querem aumentar a quantidade de tempo que eles têm para pagar, mas o governo federal, ele quer exigir contrapartida dos estados, entendeu? Olha, para isso vocês vão ter que vender empresas estatais, vão ter que aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos, e o que muitos estados não concordam, entendeu?
Uhum.
E aí é uma briga danada aqui no plenário.
A oposição dos próprios parlamentares. Né?
Exato. No plenário acaba que vira uma divisão danada, porque tem deputados que defendem um lado do governo e tem deputados que defendem o lado dos estados. Aliás, todos eles defendem os estados também, né? Mas cada um tem um ponto de vista diferente e acaba que a proposta não fica do jeito que o governo quer. No final do ano passado, a Câmara chegou a aprovar uma renegociação de dívidas dos estados, tirando essas contrapartidas. O que aconteceu? Chegou na hora de sancionar a lei, agora há pouco, faz pouquíssimo tempo, o presidente da República, o Michel Temer, ele vetou. Então mandou outro projeto de lei, que é esse projeto de lei que eu estou falando agora. Então, ou seja, um balanço aí que está acontecendo, uma negociação que está acontecendo. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou hoje que ele mesmo vai se empenhar em conversar com os deputados, para falar com os deputados a respeito desse projeto de lei do Executivo de renegociação das dívidas. Esse projeto novo que vem, ele fala o seguinte: olha, estados, vocês vão poder ficar 3 anos sem pagar a parcela que vocês devem para o governo federal, certo? Só que em troca vocês vão ter que vender estatais e aumentar a contribuição dos servidores, contribuição previdenciária. E já sabendo que vai ter resistência por parte dos deputados, o deputado Rodrigo Maia falou que vai ter que fazer um trabalho aí de convencimento, mostrar que realmente, se não tivesse as contrapartidas escritas no texto, o governo federal não vai sancionar e não vai transformar isso em lei. Ou seja, os estados que estão em crise vão continuar desse jeito, que não vai ter uma outra saída.
E vira aquele cabo de guerra entre executivo e legislativo.
Exato. Dino,
porque, na verdade, a gente sabe que derrubar veto é uma coisa difícil.
É bem difícil.
Não é uma coisa fácil, precisa de 2/3. Não é, assim, não é uma coisa tranquila derrubar veto aqui. Quem já viu o projeto ser vetado, que sabe que, mesmo que muitas vezes acontece lá, de o Congresso se empenhar, dos deputados e senadores, etc., e fazer todo aquele trabalho de convencimento, vota-se o projeto. Aí, quando o veto chega aqui, dá aquele desânimo, que fala assim: olha, nós vamos ter que agora batalhar, porque é sessão conjunta, vai ter que discutir como é que vai fazer para poder derrubar o veto, para colocar outra coisa no lugar. Enfim, dá muito trabalho. Se você não conseguir fazer um acordo com o governo para poder aprovar as coisas de saída e ficar esperando o veto, a decisão fica muito... Na verdade, você nunca toma decisão, quase, né?
Agora, o deputado Rodrigo Maia, ele falou justamente isso. Ele diz que o tempo agora é de tentar achar um texto consensuado para poder não fazer um enfrentamento, entendeu? Porque realmente os estados estão precisando e que os deputados eles teriam que aí aceitar as condições do governo, digamos assim, e tentar achar um texto aí que seja consensuado para poder pelo menos dar uma chance para esses estados. Essa é a opinião do deputado Rodrigo Maia. Ele próprio, enfim, a princípio não concordava com esse negócio de ter as contrapartidas expressas no texto da lei, né? Ele achava que essas contrapartidas elas deveriam ser expressas de caso a caso, de quando fossem cada estado que fosse assinar com o governo federal teria que ter uma contrapartida diferente, entendeu? Uhum. Só que ele teve várias reuniões lá com o Ministério da Fazenda e acabou sendo convencido de que se não for dessa forma, não vai acontecer. Então, ele vai tentar fazer um convencimento aí das lideranças partidárias quanto a isso. Agora, se você já está achando esse tema polêmico, nem vou te falar qual é o outro
que é a reforma.
Não é reforma, não. As reformas elas vão ficar um pouco mais para frente, daqui um mês e meio para frente ainda. Ainda tem um tempo. É o outro tema que está para vir para o plenário, que é a criação de regras para a terceirização no Brasil. Só faz, tipo, uns 20 anos que esse assunto está em discussão aqui na Câmara.
Meu Deus.
Então, assim, ele é muito polêmico. Esse projeto de lei, ele cria regras tanto para o trabalho temporário, né? Muda as regras de trabalho temporário, quanto cria regras, de fato, para terceirização no Brasil. Trabalho terceirizado. Aí vale a gente lembrar que as regras que a gente tem hoje sobre trabalho terceirizado, elas são basicamente decisões judiciais a respeito disso.
Sim.
Né? Então, os deputados estavam querendo fazer um marco regulatório a respeito dessa área aí, que envolve um em cada cinco trabalhadores brasileiros. É muita gente, né?
Com certeza.
São cerca de 13 milhões de brasileiros, então é bastante gente aí envolvida. Esse projeto de lei, ele trata, entre as mudanças, né, que ele pode trazer, uma delas é permitir a terceirização em todas as áreas da empresa, não só na atividade meio, como é hoje. Né? Então, hoje as empresas elas só podem contratar outras empresas, ou seja, só pode contratar terceirizados naquele setor que não é o principal setor dela.
Uhum.
Né?
Ou seja, uma empresa que vende insumos agrícolas não pode contratar, terceirizar o serviço de insumos agrícolas.
Não, não pode.
Exato.
Né, uma empresa de jornalismo não pode contratar terceirizados jornalistas.
Exato.
Ele pode contratar terceirizados na limpeza, na secretaria, mas para fazer... A gente está dando um exemplo aí para o nosso ouvinte conseguir entender. Essa é uma das partes polêmicas do projeto. Mas tem outras também. Por exemplo, a corresponsabilização da empresa que contrata, né? Diz o seguinte, olha, a empresa que contrata, ela também deve ser responsável caso... Né, pelos encargos trabalhistas, no caso, férias, 13º, aquela rescisão, aquela coisa toda, caso a empresa terceirizada não arque com isso. Para o trabalhador não ficar com esse prejuízo, né? Porque a gente já viu várias vezes isso, né? A empresa que é terceirizada, ela vai lá e simplesmente vai à bancarrota e não paga nenhum tipo de direitos trabalhistas dos trabalhadores que ela contrata, né? Uhum. E aí esse projeto de lei diz o seguinte, olha, quem contratou também tem uma certa responsabilidade e caso quem ele contratou não arque com isso, quem contratou vai ter que pagar. Enfim, são algumas das polêmicas desse projeto que vai dar bastante o que falar, porque é uma coisa polêmica.
E esse também possivelmente entra na pauta em março aí.
A previsão do presidente da Câmara é que seja não nessa semana, na outra.
Ok.
Já, entendeu? Mas aí, aí tem várias, assim, só pra gente dar uma passada, tem vários outros assuntos que estão rolando na pauta aí já desde o ano passado, mas que estão precisando de uma decisão dos líderes para de fato ir à votação.
Uhum.
Sabe? E aí eu posso citar só uma passada para vocês, o marco regulatório dos jogos, que é aquele que cria, que legaliza, né, os bingos, as máquinas de vigor de pôquer aí no Brasil. Tem aquele projeto que dá mais prazo para os lixões, para os fins dos lixões aqui no Brasil, né, que o prazo acabou já em 2014, mas as prefeituras e estados ainda não cumprem, então ainda daria até 2021 para essas cidades se adequarem, né, para criar aterros sanitários. Enfim, tem várias outras aí, outros assuntos. E lembrando que semana que vem é a semana do Dia Internacional da Mulher, né? E aí tem até uma mobilização internacional a respeito do assunto. E vários parlamentares estão defendendo aí que sejam votadas pautas a favor da mulher no plenário da Câmara para fazer parte desse movimento internacional aí de mulheres em defesa, né, da qualidade de vida das mulheres e pelo fim da violência contra as mulheres.
Muito bem. Dini Moraes, uma das nossas mulheres gente bacana que está aqui nesse Feijoada Completa. Obrigado mais uma vez pela participação, Dini. E hoje a sua Santa Catarina querida vai ser destaque no programa, viu?
Opa, vai, coisa boa!
Vamos falar dos trocadilhos de Floripa.
Que beleza! Se quer, esquece, não quer, diz. Olha, muito orgulho de fazer parte dessa equipe, hein, gente?
Ô, gente,
um abraço para vocês.
Abraço, Dini. Valeu. Dini Moraes participando aqui com a gente. E agora o Paulo Trilho já está aqui para trazer quais são os outros destaques da semana, notícias importantes da Câmara para você. Paulo, contigo.
Começou ontem, dia 2 de março, o prazo para os contribuintes entregarem a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 relativo ao ano base 2016. A entrega da declaração pela internet vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal para download. A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Ao fazer a declaração, o contribuinte deve indicar a agência e a conta bancária na qual deseja receber a restituição. Idosos, pessoas com deficiência física, mental ou doença grave têm prioridade para ser restituídas. Anote o site da Receita para baixar o programa da declaração e tirar suas dúvidas. www.receita.fazenda.gov.br. Vamos repetir. www.receita.fazenda.gov.br. Está em análise na Câmara projeto de lei que regulamenta a profissão de aeroportuário. Pelo texto, será considerado trabalhador aeroportuário quem exercer função remunerada em empresas ou concessionárias de serviços aéreos, em aeroportos, aeródromos, helipontos e heliportos, bem como quem atuar em estações de serviços de navegação aérea. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Viação e Transportes, de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e Cidadania. Outra proposta em análise na Câmara autoriza o saque do FGTS de morador de rua que possuir saldo em conta da Previdência. Para que o saque seja feito, o projeto de lei do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, exige relatório ou cadastro de órgão público, entidade ou organização de assistência social, atestando a condição de situação de rua do interessado. Atualmente, a conta vinculada ao trabalhador no FGTS pode ser movimentada em diversas situações, como na despedida sem justa causa, na aposentadoria concedida pela Previdência Social, no pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional, entre outros.
Muito bem, tá aí, portanto, os destaques com o Paulo Triolo, contando pra gente aí quais são notícias importantes, né? Projetos que estão em destaque aqui na Câmara também, falando aí sobre a declaração do Imposto de Renda. Lembre-se que não pode deixar para o dia 29 de abril, que dá um sábado, daí a razão pela qual a Receita colocou como data limite o dia 28 de abril. É o último dia útil do mês de abril. Normalmente, quando o mês vai até 30, né, de abril, é que existe aí a possibilidade de se esticar a declaração até o dia 30. No caso, como o último dia útil vai ser dia 28, ficou esse dia como dia limite. Então, meia-noite de 29 de abril, você já paga multa se não tiver feito a sua declaração até 28 de abril, às 11h59 da noite. Não é isso? Vamos agora falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
E aí, Adriana, como é que foi de carnaval?
E aí, Edson, foi ótimo, e você?
Ah, muito bem. Falei com a Dini que agora há pouco eu estava desarrumando caixas de mudança, mas tudo bem, faz parte,
tudo bem, né?
Precisa, né?
Eu estava desarrumando caixa de fantasia.
De fantasia.
Pois é.
Mas, Dini, o que que mudou no carnaval de Salvador e o que que mudou no carnaval de Brasília nessa festa? O que que você pôde observar?
Então, Edson, eu fui agora pela 16ª vez para Salvador no carnaval. Tem até um post no meu blog falando dos carnavais de Salvador. E assim, eu observei muita mudança esse ano. Eu fui no pré-carnaval, que na verdade já é carnaval. Fui quinta e sexta antes do carnaval. Quer dizer, sexta já começa o carnaval, né? E aí, nas vezes anteriores, é aquela multidão de blocos, milhares de blocos, um atrás do outro, saindo um atrás do outro, não sei o quê. E dessa vez o que eu observei é que está muito mais para as pessoas mesmo, o carnaval. É claro que a crise afetou, então a gente tem os grandes astros fazendo desfile sem corda, patrocinados pelo governo estadual e pelos patrocinadores, obviamente, também. E aí, então, eu segui Ivete Sangalo sem corda, segui Saulo sem corda, mas também tinha Luiz Caldas, tinha Cláudia Leite, tinha vários artistas, assim, de grande nome, sem corda, ou seja, todo mundo ia atrás na pipoca mesmo, sem aquele negócio de bloco,
ou
né?
Seja, aquele negócio de abadá foi pro espaço.
Isso. Então, tá, ainda tem o Bel, que saiu do Chiclete, claro, ainda continua com muito, muito fogo lá, então ele ainda tem o abadá dele. Claro que a Ivete também teve nos outros dias, não naquele dia que ela foi pro Rio, né? Mas o que eu achei legal é que essa exclusividade dos blocos tá acabando, sabe? Então é muito tranquilo você pular, porque uma coisa é você pular na pipoca, tendo que dividir a rua com as pessoas que estão dentro do bloco, com os cordeiros e tudo. E outra coisa é você pular atrás do trio, sem ter ninguém mais além da pipoca para você dividir, entendeu? Uhum. Então foi assim, super gostoso, eu achei legal. E achei que...
Resgata um pouco o espírito do trio elétrico, quando o Dodô e Osmar, lá nos anos 70, 80, quer dizer... quando começou essa história de trio elétrico, que era justamente a pessoa ir atrás, né? Quer dizer,
e Armandinho
da corda,
até hoje continua
Armandinho,
sem
sim,
corda.
Armandinho continua sem corda. Aliás, Armandinho nunca teve corda, né?
Pois é, nunca então teve. Eu adoro seguir Armandinho,
manteve.
Mas Armandinho era um dos pouquíssimos de Salvador que iam sem corda.
Com
e
certeza.
E agora tem vários indo sem corda, né? Então, assim...
Aline Rosa, que foi vocalista da banda Cheiro de Amor também... Estava com um trio sem corda nesse carnaval.
Edson, não se sustentava, né? Vamos combinar. Não sei quantos blocos, cada dia saindo, cada abadá.
E os preços dos abadás cada vez mais elevados, Adriano.
O
pessoal pagando R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, sei lá. Uma fortuna por uma abadá daqui.
Então, aí eu achei muito legal esse novo jeito do carnaval de Salvador. Eu espero que continue assim, porque fica muito mais legal para todo mundo.
E Brasília?
Em Brasília, eu vim pra cá no sábado, já saí no Baby Doll de Nylon, que foi eleito o melhor bloco do Carnaval de Brasília, e eu concordo, muito animado, muito tranquilo, né? Até eles recomendam que os caras vão de Baby Doll mesmo, porque é ridículo brigar de Baby Doll, né? Até o jeito deles falarem é esse. Então, eu achei muito gostoso, tinha segurança, tinha uma policiais fazendo revista para ver se alguém estava levando garrafa, essas coisas, sabe? E, assim, foram 160 mil pessoas no Baby Doll e eu não vi confusão, fiquei lá umas 4 horas.
Uhum.
E fui em outros blocos também, fui em um bloco aqui em Brasília, Eduardo e Mônica, né, como não poderia deixar de ser, bloco tocando rock, mas todo mundo vestido de carnaval, como se fosse carnaval, todo mundo fantasiado, só que dançando rock, isso foi no Sudoeste.
Uhum.
No domingo. E assim, achei muito gostoso o Carnaval de Brasília, realmente está tendo esse boom de blocos, né? A gente meio que sabe quais são os blocos onde vai dar confusão, né? Eu fui em 4 e não vi confusão em lugar nenhum. Mas a gente sabe que lá na Asa Sul, ali no Eixão, deu muita confusão, teve gente sendo saqueada e tal. Então é uma coisa que a polícia vai ter que pensar no que vem, mas isso eu acho que não dá mais para voltar atrás, os blocos de Brasília, realmente. Tem muita gente deixando de viajar, eu mesma. Não fico mais aquela loucura de querer passar fora de Brasília, porque estou achando muito gostoso passar o carnaval aqui.
Bacana. E ó, o movimento, Adriana, que na verdade ele está se estendendo pelo Brasil inteiro, né? A gente viu o ressurgimento do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro há uns anos atrás, quer dizer, coisa de 6, 7 anos atrás, começou de novo essa explosão dos blocos no Rio, e isso puxou esse movimento para todas as cidades do Brasil. Puxou, olha, Belo Horizonte hoje tem um carnaval que Era o lugar onde o pessoal falava que quem não gostava de carnaval tinha que ir pra BH.
É,
agora o pessoal tá todo mundo indo pra BH, né? Porque os blocos lá estão arrastando quase 1 milhão de pessoas. É um negócio
muito
maluco.
Muito legal, eu vi na televisão.
Então, assim, vai pra São Paulo. São Paulo, hoje, o grande foco do carnaval de São Paulo são os blocos de rua.
É.
Né? Bloco da Vila Madalena, blocos de vários lugares.
Né? Oi? Você pega e leva seu isopor com sua bebida, com comidinha e pronto, não precisa gastar com nada.
Exatamente. Então, assim, essa coisa que está acontecendo em Brasília, eu acho que, assim, é um movimento que está muito legal em Brasília, mas que, na verdade, ele é um reflexo, ou, na verdade, ele é parte de um todo, que é esse movimento do carnaval de rua ressurgindo no país todo, que é bem
ocupar,
bacana.
Ocupar, né? As pessoas aprenderam ocupar a ocupar os espaços públicos, né?
Com certeza.
E, assim, acabou aquele negócio de baile de
clube, né?
Não sei o quê. Ninguém mais faz isso, né?
Com certeza.
Adriana, eu tô achando muito legal.
Muito bom, Adriana. Que bom que o carnaval foi bacana. E depois a gente fala de mais outras viagens e mais viagens.
Então,
lembrando que
tá
dicas para você tá no atravessarfronteiras.com.br. Você liga lá no blog da Adriana para poder saber mais sobre as dicas que ela dá aqui no programa com mais detalhes. Um abração, Adriana, até mais.
Um abraço, Edson. Tchau, tchau. Até mais.
Tchau, até mais. Tá aí a participação da Adriana Magalhães conversando com a gente, portanto, falando aí sobre os blocos de Brasília e o ressurgimento do carnaval de rua sem corda no carnaval de Salvador. Muito bacana. Acho que a democracia é isso, né? Pra você ter democracia. Bom, agora vamos ouvir uma musiquinha? Vamos lá, vamos ouvir o barulhinho bom? É a música chamada Chuva no Brejo. Ela tem a frase barulhinho bom, mas o nome da música é Chuva no Brejo. Aliás, eu por muito tempo achei que o nome da música era Barulhinho Bom, mas não é. E essa música que eu acho muito bacana aí, da Marisa Monte.
Olha como a chuva cai.
Marisa Monte, Chuva no Brejo. É, essa música aqui é uma das músicas bônus do Barulhinho Bom, né? Tá no CD de estúdio, que são essas CD 2 do álbum, com 7 faixas bônus, né? Gravadas em estúdio. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, emissora da Rede Legislativa de Rádio.